São Lourenço Reboca.
Na última segunda-feira, dia 28 de abril, tivemos um júri popular aqui em São Lourenço do Sul e o tribunal do júri absolveu um réu acusado de feminicídio. A gente foi atrás de algumas autoridades e hoje estamos aqui no Ministério Público para falar com a doutora Andrelise, que está nos recebendo para falar um pouco do que aconteceu dessa votação que absolveu o réu PLQ nesse dia 28. Doutora Andrelise, obrigado.
Boa tarde, eu agradeço o convite então para participar desse programa e ter essa fala sobre um tema tão importante, né, que é o feminicídio, que está envolvido em todo um contexto de violência doméstica e familiar contra as mulheres, que é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço e precisa, deve ser cada vez mais trabalhado, mais discutido entre as pessoas, entre a comunidade no geral, e demanda então uma atuação estatal efetiva para combater esse tipo de violência.
Em um primeiro momento nos causa estranheza, né? O pessoal começou, tão logo veio a decisão, doutora, muitas ligações lá para o telefone da Rádio São Lourenço, em um momento que se fala tanto em combater a violência doméstica, que São Lourenço do Sul tem sido tão engajada com palestras, com representantes da segurança pública, e a gente se depara com um réu absolvido. Qual é a posição do Ministério Público diante desses fatos?
O Ministério Público, no julgamento, então, do último dia 28 de abril, pediu a condenação do acusado. Entendia que, de fato, houve uma tentativa de feminicídio contra a vítima e que esse crime ele só não se consumou porque a vítima, então, teve uma atitude de fuga do local, enfim, dos fatos, e recebeu atendimento médico e sobreviveu. Então, o Ministério Público pediu a condenação, né, pediu aos jurados que condenassem o acusado por esse crime, porém os jurados, como eles são livres para tomar a sua decisão, eles optaram então por absolvê-lo. No Tribunal do Júri são formuladas perguntas para os jurados, né, em que eles votam sim ou não apenas, não precisam justificar a sua decisão. E nessas perguntas, numa pergunta que sempre é formulada no júri, que é se o jurado absolve o acusado, a maioria dos jurados votou sim. E quando eu digo a maioria, é porque as decisões do Tribunal do Júri, elas são tomadas por maioria, né? Nunca se vai saber se foi a unanimidade ou não. Então, a maioria optou por absolvê-lo nesse quesito genérico.
Mas a decisão de um júri popular não é uma decisão soberana?
A decisão do Tribunal do Júri, em regra, ela é soberana. Mas a lei traz, o Código de Processo Penal, então, ele traz algumas possibilidades de recurso sobre essa decisão, e é o que o Ministério Público vai buscar. O Ministério Público
entende. O Ministério Público vai recorrer.
O Ministério Público já recorreu, já interpôs o recurso de apelação, entendendo que ocorreram alguns problemas ali no julgamento, né? E está pedindo, então, a nulidade. E também entendendo que a decisão que foi tomada é contrária à prova dos autos, que tinha prova suficiente para condenar, e esse também é essa também é uma das hipóteses em que é cabível o recurso e que o Ministério Público, então, se valeu para recorrer dessa decisão do Tribunal do Júri.
Perfeito. O réu, o PLQ, as iniciais do nome dele, ele encontra-se hoje em liberdade? Ele já estava em liberdade até o júri popular?
Sim, o acusado, então, ele foi preso em flagrante, né, por ocasião do fato.
2020.
Isso, no ano de 2020. Passou alguns meses preso, preventivamente, mas depois ele foi solto ainda no curso do processo, respondeu ao processo em liberdade, e como foi absolvido, segue em liberdade. Ele também não está preso por outro processo nem nada, então ele está em liberdade.
Era o primeiro crime que ele havia cometido? Tem algum histórico desse cidadão?
Eu não me recordo especificamente de todos os antecedentes dele, mas ele não tinha nenhuma condenação anterior, nenhum crime, condenação por crime anterior. Então ele
Perfeito.
Era um réu primário.
Doutora, tendo outro júri popular, seriam as mesmas pessoas que fariam parte desse júri?
Não, cada tribunal do júri tem um corpo de jurados diferente, que são selecionados por sorteio. Então, mais ou menos um mês antes do dia da sessão, né? Então, no dia que vai ter o júri, mais ou menos um mês antes, a juíza sorteia no mínimo 25 nomes de pessoas da comunidade para, então, né, fazerem parte do sorteio de 7 jurados, que são os 7 que vão compor o plenário, e esse sorteio dos 7 é feito no dia. Então, a chance, assim, de ser... E como se tiver um novo júri, tem inclusive uma proibição legal de que sejam as mesmas pessoas, né? Entendo. De que já participaram. Então, não tem a possibilidade de serem os mesmos jurados. Será um novo conselho de sentença.
O que nos chama a atenção, nos causa a curiosidade, desperta a curiosidade, no boletim de ocorrências da Polícia Civil de São Lourenço do Sul, né, esse fato que aconteceu, como a gente destacou aqui já em 2020, a localidade, por gentileza, Cantagalo, né? No Cantagalo, interior de São Lourenço do Sul. Mas, ao final da ocorrência, relata que foi uma prisão flagrante do réu que está sendo acusado. E, mesmo assim, ele foi absolvido, sendo uma prisão em flagrante.
A prisão em flagrante, ela significa que a pessoa foi encontrada ali ou cometendo crime ou logo após cometer o crime, e ela foi convertida em prisão preventiva em uma decisão que é precária. Ela não quer dizer que vá ser condenado. No caso, como esse processo, a tentativa de feminicídio, ela é submetida ao tribunal do júri, os jurados vão decidir posteriormente como ocorreu, se vão condenar ou absolver o acusado. E essa decisão dos jurados, ela é dada com base essencialmente no que ocorre ali, né, nas alegações ali do dia do plenário, então do tribunal do júri, e o fato de ter ocorrido a prisão em flagrante, ele não é determinante para que os jurados decidam se vão condenar ou absolver. Eles podem tomar essa decisão de forma livre, de acordo com a própria consciência.
E até uma das perguntas aqui, eu citei esse crime que ele cometeu. Não está comprovado que ele cometeu um crime? Ou se foi um crime, ele foi absolvido do crime?
O Ministério Público entende que está configurado o crime, inclusive pediu a condenação no tribunal do júri. Porém, os jurados, conforme eu referi, que são soberanos, optaram por acolher a tese da defesa e absolvê-lo. Então, tem um conflito de teses. E os jurados acolheram a tese da defesa, que era pela absolvição.
Bom, o Ministério Público crê que cabe recurso, que está recorrendo. Você pode nos relatar os prazos desse processo agora?
O tempo não tem como prever, porque o próximo andamento, o Ministério Público já interpôs o recurso. Agora o processo ele vai para a juíza aqui da Vara de São Lourenço, para ela decidir, dar uma decisão admitindo ou não o recurso. E aí, se ela admite, ela abre o prazo para a defesa, então, apresentar as contrarrazões, né, rebater o recurso do Ministério Público, e depois vai para o Tribunal de Justiça proferir um julgamento sobre esse recurso. O processo, ele é um processo, embora o fato, né, seja grave, uma tentativa de feminicídio, o réu não está preso, então o processo vai ter um andamento regular. Não há como ter uma previsão de quanto tempo o Tribunal de Justiça vai levar para tomar essa decisão.
Doutor, o que a gente pode falar para a nossa audiência do São Lourenço Repórter a respeito de um canal para fazer denúncias e se, de fato, esses canais de denúncias vão realmente ajudar a vítima?
As denúncias de violência doméstica contra a mulher, elas podem ser feitas, então, por um número de telefone, que é o 180, podem ser feitas diretamente na delegacia de polícia. As mulheres que são vítimas dessa violência, então, familiar, elas podem procurar a delegacia e pedir medidas protetivas de urgência, que um expediente das medidas protetivas de urgência, ele é analisado com extrema agilidade pelo Poder Judiciário, em menos de um dia se tem a decisão, então, deferindo ou não aquelas medidas que tradicionalmente se conhecem como proibição de contato, afastamento do lar. Então, é extremamente célebre, as pessoas podem, as mulheres que são vítimas, podem confiar nessa agilidade. Os réus, os agressores, são intimados com brevidade para passar a cumprir, e se eles descumprem então essas medidas, a polícia pode ser avisada, isso configura um novo crime, né? Então descumprir as medidas em vigor é um novo crime, pode levar ao pedido de prisão, se a situação for grave, a mulher estiver em risco. As mulheres podem vir no Ministério Público também procurar auxílio para essas hipóteses de violência. O que não pode é ficar em silêncio e achar que é normal. Então tem que procurar ajuda, procurar se informar, procurar entender o contexto de violência que está inserida e buscar superar essa situação.
Nesse caso aqui não tem nenhum tipo de medida protetiva?
Não, nesse caso não tinha na época em que o fato aconteceu e não tem atualmente nenhum tipo de medida protetiva em favor da vítima.
Doutora Andrelice, muito obrigado.
Obrigada.
O SLR, diretamente aqui do Ministério Público de São Lourenço do Sul. Alguma consideração final?
Gostaria de alertar as mulheres, então, mais uma vez, que são vítimas dessa violência doméstica e familiar. E essa violência não é só a violência física, ela é muitas vezes uma violência verbal, uma violência psicológica, uma violência que muitas vezes vem disfarçada de cuidado, né, de preocupação, e na verdade é violência, sim, é restrição de direitos. Que essas mulheres, elas tenham consciência desse contexto em que elas estão inseridas e que elas procurem auxílio. Para isso elas serão respeitadas enquanto vítimas, terão seus direitos considerados e valorizados, e as instituições, elas trabalham para proteger essas mulheres. Então não precisa ter nenhum constrangimento, tem que procurar ajuda, sim.
Queremos crer nisso. Muito obrigado.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter, rádio jornalismo para o sul do Brasil.